Salve galera, eu sou o Wellington Gatto, sou MVP de Office 365 e hoje estamos aqui com o Bruno Faria. Ele vai falar um pouco com a gente sobre balanceamento de carga dentro do Microsoft Azure. Oi Bruno, eu queria que você apresentasse para a gente como funciona o balanceamento de carga dentro do Microsoft Azure.
Beleza. Bom, para quem já está acostumado a mexer com balanceamento de carga, vai descobrir que dentro da interface do Azure ele é bastante simples de configurar. Então, o que a gente está querendo fazer é distribuir carga entre os nossos servidores, né? É claro que a nossa aplicação tem que estar preparada para esse tipo de cenário, mas de uma forma geral a gente consegue fazer isso para diferentes coisas, não só para servidores web, pode ser bancos de dados como a Horizon, por exemplo. E é bem simples de fazer, eu vou demonstrar, eu trouxe um cenário pronto aqui para a gente ver funcionando, então eu vou demonstrar como é que a gente configura e ver esse negócio funcionando realmente, né? Então, como eu falei, a gente tem já... Eu já tenho aqui um cenário pronto com dois servidores web, tá? É o Web01 e o Web02. Esses dois servidores já foram colocados dentro do mesmo serviço de nuvem. O serviço de nuvem é o que faz essa comunicação para fora, né, com a gente. É o que dá o nome de domínio, né? É o que permite a gente fazer auto-scale, que permite a gente fazer o balanceamento de carga. Então, é uma camada superior aí ao das máquinas virtuais e o que permite que a gente faça todos esses tipos de interações. Bom, para configurar é muito simples. Se alguém já configurou uma máquina no Azure, você sabe que você tem que configurar os pontos de extremidade, que são os endpoints, né? Então são os pontos de saída, é a porta que está se comunicando para fora com a internet, né? Então, nesse caso, eu tenho a porta 80, eu tenho o PowerShell, eu tenho o Remote Desktop nessa primeira máquina, né? O PowerShell Remote Desktop, nesse caso específico, ele está exclusivamente para essa máquina. Então, se eu colocar o nome do domínio daquele cloud service nessas portas, eu vou acessar esse servidor. Já o HTTP, não. No caso do HTTP, na porta 80, eu já criei um conjunto de balanceamento de carga. E é isso que vai fazer com que a carga seja distribuída entre esses dois servidores, né? Então, como é que eu crio? É muito simples, eu vou clicar em adicionar, como eu faria para montar um endpoint normalmente. Só que ao invés de simplesmente selecionar, finalizar, eu crio um conjunto de balanceamento de carga. Na próxima máquina, ao invés de eu criar um endpoint, e eu nem vou conseguir, porque como eles estão respondendo ao mesmo nome de domínio, eu não consigo ter duas máquinas respondendo da mesma porta, eu consigo selecionar esse conjunto de balanceamento previamente criado. E isso que vai dizer para o Azure, né? Que eu estou querendo distribuir a carga entre esses dois caras aí. Então, nesse caso, eu criei um para a porta 80, se eu vier aqui em editar, por exemplo, eu já tenho a porta HTTP, que é padrão, eu consigo configurar esse conjunto de balanceamento de carga, né? Então, eu tenho ele tem uma espécie de probe que ele fica o tempo todo checando se aquela porta está ativa naquele servidor, se por algum motivo aquele servidor saiu do ar, não tá respondendo mais, esse health check vai dizer que aquele servidor está fora, ele tira ele do balanceamento e só fica respondendo a outra. Uhum. Se todos eles estão saudáveis, todas as minhas máquinas virtuais estão em estado saudável, estão respondendo nessa porta, todas elas estão distribuindo a carga dentro desse meu cenário, né? Então, a requisição que chega do usuário, ela vai ou para um ou para outro nesse caso, né? Vale lembrar que, mesmo que a gente tenha, por exemplo, no meu caso são dois servidores, e que no final das contas, a partir de várias requisições, ele vai ser basicamente aí, ter quase o mesmo peso aí de quanto que vai para lá e quanto que vai para cá. Isso não é um round robin, né? Não é que um usuário entrou no primeiro servidor, o outro vai entrar no segundo. Não é assim que funciona. Existe uma série de fatores ali, como CPU, memória, carga de rede, entrada de dados. Tudo isso ele cria um hash e que o próprio Azure seleciona para quem que ele vai mandar. Então não é um round robin, né? É um hash dessas informações que eu falei. Tá, então, para configurar é simples, a gente configurou as portas aqui. No outro servidor é a mesma coisa. Se eu entrar aqui no servidor 2, eu tenho a porta 80 já no conjunto de balanceamento. Tá? Se eu tivesse um terceiro, era só adicionar, ele vai aparecer nessa opção aqui. Como eu não tenho um terceiro servidor, esse aqui já está. Quer dizer, nem que eu não tenho um terceiro servidor. Como eu não tenho outro conjunto de balanceamento de carga, eu já adicionei o único que eu tinha, ele não aparece para mim na lista. Mas se eu criasse um novo, ele ia aparecer aqui, next, finish, acabou. Já tá. A partir daí, depois que ele atualizou, ele já vai estar respondendo. Como é que a gente vê isso na prática, né? Eu tenho esses dois servidores de IIS aqui. Eles estão rodando. A única coisa que eu fiz foi basicamente botar uma index aqui e modificar, colocar o nome do servidor lá dentro para a gente saber em qual que a gente está caindo. Então, se eu der um Ctrl F5, por exemplo, em algum momento a gente vai cair na máquina 2. Então veja que agora a gente está no servidor 2, em algum momento a gente vai voltar para o 1 aqui, quando eu estou apertando F5. E aí é o que eu falei, ó, acabei de voltar para o 1 nesse caso.
Entendi. Bruno, partindo por um cenário assim, do dia a dia, tá? Um caso, por exemplo, de algum cliente nosso, que seja um e-commerce, e por algum motivo ele precisa que alguma aplicação dele está sempre escrevendo em um determinado disco, ele precisa que aquela sessão fique sempre em determinado servidor. Você consegue setar isso de alguma maneira?
Você consegue. Isso é até bastante comum, né? Que as aplicações não estejam prontas para esse cenário de nuvem, né? O ideal é que você pudesse distribuir a carga entre todos os servidores. Aqui eu estou falando de dois, né? A gente podia ter 10, 20, até 50, né? Independente de qual que eu estivesse. Mas há muitos cenários aí onde a sessão do usuário, por exemplo, é muito comum em caso de e-commerce, né, que o usuário começa uma compra, e aí ele bota no carrinho e está todo aquele processo de compra, só que na verdade aquela sessão não está sendo escrita em algum lugar externo. Né? E aí o que acontece é que quando ele vai para o próximo servidor, cadê a compra, cadê o que ele estava no carrinho, cadê o login dele, né? Ficou naquele primeiro. Né? Entendi. Então, você tem como configurar via PowerShell o modo que esse balanceamento de carga trabalha. E você consegue trocar de forma, é o que a gente chama de stickiness session, né? Que você continua naquele mesmo servidor que você entrou originalmente até que dá um timeout aí na tua sessão e aí você entra novamente em qualquer um deles. Né?
Muito bom, muito bom. Bruno, você comentou também aí que eu posso utilizar quantos servidores eu quiser para fazer esse balanceamento. A configuração é a mesma ou tem que fazer alguma configuração diferente?
Não, a configuração é a mesma. Aquilo ali, da interface, a gente tem que criar só o ponto de extremidade, colocar no conjunto de balanceamento de carga, e a partir daí, todos os servidores que eu coloco dentro desse conjunto, ele já vai balancear automaticamente. Tá? A não ser que tenha algum problema, existe um health check ali, né? Então, se acontecer algum problema, naquele servidor ele parou de responder na porta 80, por exemplo, ele vai sair do balanceamento. Só os outros que estão com portas saudáveis, né? Então, com status saudável, é que vai continuar balanceando essa carga, né? Vai continuar recebendo a requisição do usuário. Tá?
Trazendo para dentro do meu dia a dia, assim, do Office 365. Então, eu posso ter um ADFS lá no Azure, eu posso ter um proxy para o meu ADFS publicado e fazendo também o balanceamento de carga.
Exatamente. No caso do proxy, é esse exatamente que a gente mostrou aqui, que é o conjunto de balanceamento de carga no ponto de extremidade. Né? Esse que a gente vê no portal, o ponto de extremidade que a gente chama externo, né? Entre aspas. Mas a gente tem também o interno load balance, né? O balanceamento de carga interno, que a gente faz entre as portas, entre os IPs privados dessa máquina. Né? Então, a gente, no caso do ADFS, né, a gente faria isso nesse. E no caso do ADFS Proxy, a gente usaria esse método como a gente já demonstrou aqui.
Entendi. Legal. Então, eu consigo também fazer um balanceamento interno dos meus servidores ADFS. Eu conseguiria fazer?
Sim, sem problema.
Entendi. Isso eu consigo fazer no portal ou só via PowerShell?
Aqui você teria que usar o PowerShell nesse caso do internal load balance.
Internal load balance.
Só se fosse um endpoint externo você usaria o portal.
Bruno, eu consigo garantir que esses meus servidores estejam trabalhando em uma infraestrutura separada dentro do data center da Microsoft? É possível
isso? Consegue, é possível. Isso é até uma questão de SLA. Né? Uhum. Se você quer garantir o SLA de 99,95 dessas máquinas virtuais, você precisa criar o que a gente chama de conjunto de disponibilidade. Da mesma maneira que a gente tem o conjunto de balanceamento de carga, a gente também tem o conjunto de disponibilidade, que é um complemento. Né? Então, na verdade, o que a gente está fazendo é garantir que as minhas máquinas não estejam aprovisionadas no mesmo rack, na mesma estrutura física. Né? Então, dentro da Microsoft, elas estão separadas, estão com hardware separados. Né? Então, em caso de falhas em um deles, não vai afetar a outra máquina. Então, essa é uma garantia que a gente tem. Isso é configurado bem fácil também, entrando dentro da máquina. O meu já está configurado e se chama conjunto de disponibilidade. Fica aqui. Tá? Então, eu posso criar um conjunto e eu coloco todas essas máquinas dentro do conjunto. Então, ele vai colocar, vai provisionar essas máquinas em ambientes separados, de forma que se precisar fazer alguma... Tem até update da própria Microsoft, alguma coisa crítica, pode ser alguma manutenção que precisa ser feita, ela vai garantir que as suas máquinas, pelo menos 50% das suas máquinas, vão estar ligadas. Tá? Então, a operação seria feita em uma máquina e depois na outra máquina, quando a primeira já estivesse no ar. Né? Então, essa é uma forma de você garantir isso. E, obviamente, também um crash, independente de uma manutenção ou não planejada na Microsoft, aconteceu alguma coisa na sua máquina, um crash, deu algum problema, você garante que essas máquinas estão operando em infraestruturas separadas e que a sua aplicação vai continuar rodando sem problema.
Bruno, muito obrigado. Acho que a sua explicação foi muito clara. Deu para entender exatamente como é que esse serviço funciona dentro do Microsoft Azure. E já fica o convite para você voltar mais vezes para poder falar de outras ferramentas dentro do Microsoft Azure.
Com certeza. Muito obrigado.
Até a próxima, pessoal.